Milei é literalmente Hitler e todo mundo na Argentina está morrendo de fome. É isso que você vai ver nas notícias brasileiras, é por isso que eu faço aqui o Milei Report, que é um quadro com uma periodicidade muito específica, mas atualizando do que está acontecendo lá em termos econômicos, os dados, as boas notícias, porque ninguém vai falar disso aqui na mídia brasileira mesmo. Vamos lá! O resumo do que está acontecendo na Argentina agora é que você tem um duro ajuste econômico que precisa ser feito, que vai trazer resultados bons no médio e longo prazo. A dúvida é se as pessoas vão aguentar esse ajuste e todas as dores que isso vai ter, ou elas vão exigir um retrocesso de volta para socialismo que vai estourar o plano inteiro. Então, é importante acompanhar isso mês a mês, e é muito legal ver que mês a mês a gente consegue ver resultados muito bons, que é o principal do vídeo aqui. Agora, as duas principais que saíram recentemente, a de hoje, é que o Petro, presidente da Argentina, o Petro, eu queria saber o nome certo para eu poder falar o errado, para uma pequena forma de desrespeito a esse assassino terrorista. O Milei chamou o Petro de assassino terrorista. O que ele é? Ele é um ex-guerrilheiro. Não existe muita disputa sobre esse fato, mas o fato é que o Petro ficou extremamente insultado por causa disso e mandou expulsar os embaixadores argentinos e trazer de volta os embaixadores colombianos da Argentina, o que é completamente irrelevante, já que os dois países praticamente não têm nenhuma relação comercial, então, whatever. Mas é interessante lembrar que, primeiro, o filho do Petro foi preso por lavagem de dinheiro e admitiu que tinha dinheiro sujo do narcotráfico dentro da campanha do Petro. Dado que ele ganhou por uma margem muito pequena, a gente pode dizer sim que essas eleições foram influenciadas, sim, elas teriam sido diferentes se elas fossem limpas em termos de dinheiro, sem falar as outras coisas que podem ter acontecido. Mas felizmente o Petro já tá ferrado e nas próximas eleições ele vai de caixa aí mesmo. E vale lembrar também que o Petro comparou o Milei com Hitler, mas aí tudo bem, porque ele pode, né, quando o Milei fala em um incidente diplomático internacional. Outra grande notícia que saiu essa semana é que o Milei falou que vai demitir mais 70 mil funcionários públicos ao longo desse ano, via não renovar os contratos deles. Tem funcionários públicos que são concursados, que não tem o que fazer, e tem alguns que têm contratos temporários que vão sendo renovados. Ele falou, a gente vai não renovando, então em março já vão ser 15 mil demitidos e ao longo do ano vão ser mais 70 mil, o que é mais uma redução de gastos. E é importante notar que a Argentina já está em superávit. Eles botaram superávites significativos em janeiro e fevereiro. Então isso aqui ajuda o equilíbrio de contas ainda mais e começa a abrir uma discussão de possivelmente cortes de impostos, porque o que eles estão fazendo agora é cortando vários gastos enquanto eles estão aumentando alguns em auxílios sociais. Inclusive isso é uma coisa que não é falada aqui, a esquerda está muito usando essa narrativa de todo mundo é miséria, todo mundo passando fome. Não, tem vários auxílios sociais lá para você não passar fome, você tem vários Bolsas Famílias lá, que inclusive eles estão varrendo para fraudes e tirando intermediários, porque isso é uma coisa também que não é falada aqui, mas via de regra, programas sociais lá são dados para um gestor intermediário que então passa para as pessoas, não é um Pix direto para a pessoa, o que gera vários controles políticos em cima de quem recebe, fraudes e obviamente corrupção. Então ele está limpando isso também, motivos que a esquerda lá não está gostando muito dele. Então, voltando, eles estão agora cortando gastos, enquanto você está tendo inflação e tudo mais, eles estão criando esse colchão aqui. Então você vai reajustando isso, mantém a coisa funcionando até uma transição econômica vir com os bons resultados. Isso é o esperado. E já existem dados interessantes para isso. A atividade econômica na Argentina subiu levemente em fevereiro, 0,1%. Ainda está 6% abaixo do que era fevereiro do ano passado, mas isso está em linha com o fato de que mais ou menos 5,5% do PIB foi cortado em gastos públicos. Então, se você lembrar que PIB é gasto público, gasto privado, é o saldo da balança comercial e a formação bruta de capital fixo, se você cortar gastos públicos, a atividade econômica vai cair, porque você tem menos dinheiro entrando na economia. Claro, esse dinheiro vinha antes de impressão de moeda, o que gerava inflação, que era uma consequência secundária, que eram umas outras coisas lá pra frente. Então, se você fizer esse ajuste, você vai ter uma desaceleração no momento, enquanto essa inflação é ajustada, enquanto esses recursos que ficam livres agora na iniciativa privada, seja não taxados ou não destruídos via inflação, vão ser mobilizados para outra coisa. Agora, enquanto o corte tem um efeito imediato, a mobilização desses recursos demora muito mais. Qualquer um que já começou algum projeto ou abriu uma empresa sabe que entre você ter a decisão de usar esses recursos e mesmo a segurança de fazer isso, que ainda não está claro para todo mundo, e você de fato contratar alguém, sair, vender e tudo mais, tem um espaço aí de, no mínimo, alguns meses. Então, É esperado que você tenha uma queda, mas ainda assim o fato de que a gente teve uma reversão disso, um pequeno aumento de 0,1% em fevereiro é relevante. Não são todos os setores, alguns setores estão sofrendo mais, alguns setores estão sofrendo menos. Em breve vai ter uma grande alta por causa da colheita na Argentina, que está vindo muito forte. Claro que 2023 teve uma quebra de safra muito forte por causa de faltas de chuvas. Então, agora vai ter um crescimento de mais de o dobro, mas não é por causa do Milei, é porque choveu. Ok? Vamos separar as coisas aqui. Mas o fato é, isso também vai ajudar a atividade econômica nos próximos meses. Interrompemos essas boas notícias sobre o Javier Milei para lembrar que temos outra boa notícia: o Chopp sem imposto tradicional aqui de Lei em São Paulo, dia 12 de abril, às 19 horas, na Van Beer Tap House. A gente já fez lá, vamos fazer lá de novo. É, Rua Joaquim Távora, 1039. É só aparecer. Como é que é? Você paga um Chopp e ganha outro. Relativamente simples o negócio. A gente vai também estar vendendo bandeira de gado, tem algumas outras coisas assim, se você quiser aparelhos libertários em geral, teremos lá. Quem quiser aparecer, seja bem-vindo. Socialistas, favor não ir, porque daí a gente vai cobrar a cerveja de vocês normal, porque afinal de contas vocês defendem imposto mesmo. Então, aliás, não, acho que socialista tem que pagar dobrado, você tem que pagar duas cervejas para receber uma. Podia negociar essa regra aqui com os caras, porque afinal de contas é o que você defende. Mas retomando. Outro indicador muito forte aqui é o ETF da Argentina, Exchange Traded Fund, que é principalmente para estrangeiros investirem na Argentina. Então ele já está corrigido para dólar, ele está tradeado em dólar e desde a eleição do Milei até agora ele já subiu 74%. Então isso mostra a disposição de investidores internacionais de botar dinheiro lá. E eu sei que vários de vocês também estão interessados nisso de várias formas diferentes. Na Sete a gente tem ouvido muito mais interesse nisso, de pessoas querendo ir morar lá, pessoas querendo saber como investir lá, porque tá barato, tá em vias de melhora. Então, se você quiser mais saber mais sobre isso também, você pode contatar a Sete, o link vai estar aqui na descrição, a gente tem ajudado bastante gente nisso. Mas não só isso, tem reflexos na dívida da Argentina também. Títulos de dívida, eles operam a um valor de face, que tem a ver com qual é o juro atual, qual é o juro que ele paga hoje e qual é a expectativa desse título ser pago. Então, um título pode valer 100, então 100%, ele pode valer inclusive mais do que 100%. Isso é um título antigo de um juro muito alto, sendo que hoje juros são muito baixos, então ele vale mais, né? Porque o retorno que você ganharia comprando ele é maior, então isso pode acontecer. Mas também em caso de calote, ou em caso de altas de juros e os juros anteriores eram muito baixos, um título desce de valor. Os títulos da Argentina estavam tradando a 20% do seu valor de face, então 80% de desconto, uma desvalorização gigantesca, sabe? Um carro batido ainda vale mais do que 20% do seu valor de face por causa das peças ali dentro, suponho. Então, era uma desvalorização muito forte e nos últimos meses voltou para 50%. Inclusive a S&P, Standard & Poor's, subiu a avaliação de crédito da Argentina de calote para CCC, que ainda é extremamente baixo, mas é uma melhora. Então esses dados todos, então ETF, dívida, etc., mostra que as pessoas estão mais dispostas a botar dinheiro na Argentina. Tem capital entrando. Isso cria aquela coisa que o Paulo Guedes chamava de espiral virtuosa, uma espiral positiva. Então você tem mais segurança, balanço do orçamento, inflação sendo controlada, dinheiro entra. Dinheiro entra, gera emprego, ajuda a girar a economia, permite que o Estado, a arrecadação do Estado vai subir por causa disso, o que dá um superávit, permite cortar impostos, permite mais ajustes, pessoas ficam mais felizes, mais acomodadas com a situação, ok, tá tudo bem, então isso permite novos ajustes serem feitos, né? Não tá todo mundo puto da cara, e você vai construindo em cima das suas vitórias. E isso aqui a gente está conseguindo um pouco mais de 100 dias de Milei, que eu acho que vai ser o título do vídeo na Milei Report, 100 dias de Milei. Cento e pouquinhos aqui. Inflacionou um pouquinho porque eu demorei um pouco para montar esse vídeo, eu queria fazer ele com calma. Mas temos bons sinais. Outra coisa também é comércio internacional. Como a Argentina estava sem reservas de dólares, eles não estavam conseguindo pagar pelas exportações, então, pelas importações, aliás. Então empresas importavam e deixava na dívida, deixava no pendura, vou ver, e isso reduz o quanto de importações você pode fazer. Como isso reduz importações, aumenta os preços das coisas, cria escassez, e como você tem importações de peças, não é só coisa de consumo, peças, você tem coisa de maquinário, isso também atrasa a indústria argentina, a operação econômica dela. Então, voltar a ter comércio internacional via ter maiores reservas de dólares, mais gente botando dólares no país, facilita também a entrada de equipamentos necessários para a expansão da economia argentina e baixa preços, porque agora você consegue importar e ter maior competição. Importações pagas subiram para agora 42%. 58% ainda não está sendo pago, que não tá fácil para ninguém, mas é uma alta clara, você consegue ver pelo gráfico na tua tela, tá muito interessante já. E já foi anunciado uma das primeiras remoções de restrições cambiais. A Argentina tem hoje de legado já de todo o socialismo que eles fizeram, restrições de câmbio de quem pode comprar a quanto, quando pode comprar por dia. Por isso que você tem o dólar oficial, que tá em 800 e pouco, e o dólar blue, que tá lá em 1.000, quase certo, acho que tá um pouquinho abaixo de 1.000 agora, 990, alguma coisa assim. Por isso você tem essa diferença. Mas eles estão começando a retirar isso, porque você precisa delas, porque senão as pessoas iam sacar tudo e a Argentina quebrar instantaneamente por causa de falta de reservas. Agora, com maiores reservas, eles estão retirando uma restrição de comércio internacional, que é você só podia negociar 200 mil dólares por dia. Então eles vão retirar isso. Facilita exportações também para o dinheiro entrar muito mais fácil, mas facilita também importações para, de novo, ajudar baixas de preços e operação da economia. Outra boa notícia. E o risco país caiu quase para nível Fernandes, pré-Fernandes, aliás, pré-lockdowns. É importante notar isso aqui, porque isso aqui é o quanto você, quando você vai comprar um seguro caso quebre, você tem que pagar uma taxa, você tem que pagar um custo. Isso sobe o custo de investir no país. Não que você necessariamente vai comprar, mas. Quem vai investir em grandes portos, via de regra, vai. Então, quanto mais isso cai, também mais facilita investir na Argentina. Outro bom sinal. Isso tudo é importante porque são indicadores do que vai vir nos próximos meses para a Argentina, como eu falei na abertura do vídeo. O jogo agora é: você tem um grande ajuste que precisa ser feito para trazer investimento de volta, para a economia crescer, para todo mundo ficar feliz e você poder continuar fazendo novas reformas. O medo é todo mundo ficar puto no meio do caminho e a casa cair e você não consegue atravessar a ponte. Então, esses indicativos mostram que tem dinheiro vindo sim. Então, a transição pode talvez ser mais rápida do que a gente esperava, ou talvez ela já está começando a acontecer. Isso aqui nos deixa mais calmos em relação a isso. E você também tem alguns outros dados que são mais concretos do dia a dia das pessoas que também são indicativos interessantes. O primeiro, eu acho, e é importante, embora eu não goste, é o fato de que estão reajustando esses auxílios base. Então, não, as pessoas não estão passando fome na rua. A situação está difícil, mas existem auxílios e eles estão sendo remodelados para as pessoas não ficarem com nada no meio desse ajuste. E isso pode ser feito, como eu falei antes, por causa dos ajustes. Mas claro que a esquerda adora bater nisso, eles só não gostam de falar das causas. Por exemplo, um dado simples aqui para você: mudança de emprego desde 2012 até aqui. Porque 2012 foi esse dado que eu consegui. Você pode parecer um corte arbitrário, mas empregos estatais subiram 37% nos últimos 11, 12 anos, enquanto empregos privados subiram apenas 5%. E esse monotributo que você está vendo é basicamente o MEI, e empresa unipessoal. Então, quem tem um negocinho único, só uma pessoa. Então, monotributo, um pagador. Isso aqui subiu bastante pós-lockdowns, e isso indica que, na verdade, não é assim que as pessoas estão empreendendo mais. É empreendedorismo de sobrevivência. As pessoas não estão conseguindo arranjar emprego, não estavam conseguindo se desenvolver, não estava nada, então vai vender bombom. É o que dá, sabe? Nenhum desrespeito a quem está fazendo isso, todo mundo já passou por dificuldades, mas obviamente não é o que você gostaria de estar fazendo na sua vida. É diferente de você fazer um empreendimento dos seus sonhos, sabe? Isso acontece aqui no Brasil também. Então, esse tipo de gasto, esse tipo de responsabilidade é o que colocou a Argentina aqui. Mas voltando ao que a gente está agora, falando sobre hoje, também falando sobre essas críticas à esquerda, foi feita uma pesquisa muito interessante na Argentina, que a pergunta foi: você prefere deixar o Milei, deixa o cara trabalhar, deixa o cara cozinhar, ou volta o peronismo? 2/3 respondeu: deixa o Milei. Deixa o cara cozinhar. E notem, basicamente essa era a pergunta do segundo turno: Milei ou peronismo? É a mesma pergunta que está sendo feita. Então agora a pergunta é: agora que nós vimos já 100 dias disso, o que vocês preferem? Notem, o Milei ganhou com 56%. O fato de que agora 67% está falando deixa o cara cozinhar mostra que ele está conquistando pessoas. Porque vocês podem falar assim: ah, aprova ou desaprova, tá bom, isso é uma medida. Agora sim, tá bom, então cancela tudo e volta. Pode ser? Não, não, peraí. Então aí você percebe que o eleitor, e isso é normal, é compreensível do ser humano, o cara tem uma opinião assim: ah, tá, eu não tô muito feliz assim, tá, então volta, não, peraí. Então você vai ter uma disparidade entre essas duas perguntas, eu acho que isso aqui foi muito ilustrativo. Dois dados que mostram por que a população pode estar com essa opinião: a inflação está sendo controlada. A gente ainda não tem os dados de março, mas fevereiro já foi uma queda significativa. Agora tem uma prévia que acompanha muito bem, você tem o gráfico na sua tela, você vê que eles acompanham relativamente bem o que sai a inflação oficial depois. A expectativa de inflação em março está em 8,5%, o que já está abaixo de 10%, continua essa desaceleração, e nesse passo você pode aí estimar que Dentro de 4, 6 meses, a gente pode estar de volta em níveis civilizados. Isso, em parte, vem por causa de uma valorização do peso. E sim, o dólar está se valorizando, e mesmo assim o peso conseguiu ganhar em cima dele. Quando você corrige para a inflação, o peso relativo ao dólar hoje está na sua melhor valorização nos últimos 4, 5 anos, e continua crescendo. Então, outro sinal bom, as pessoas estão vendo que, ó, peraí, ainda tá difícil, ainda tem alta de preços, mas tá acalmando. Eu consigo ver uma luz no fim do túnel, sabe? Eu, pessoalmente, eu tenho isso, assim, de... Eu me sinto desesperado quando eu me sinto mal, ansioso, assim. Eu não vejo uma solução. Agora, você tá numa solução, numa situação difícil, que você vê a melhora e você fala, cara, isso aqui vai acabar, isso é enfrentável. É diferente daquela pobreza permanente do socialismo, ok? E outro dado importante também, lembrando, inflação estimada em 8,5%. Aluguéis subiram em março 1,9%. Então, obviamente, subiram, e obviamente, num vácuo, 1,9% de aumento mensal é duro. Agora, muito abaixo da inflação, muito abaixo das correções que vão acontecer, e é um reflexo de maior oferta de imóveis por causa das leis do Milei mudando todas as leis de. Mudando não, mas liberando. Porque mudando implica que ele colocou novas regulações. Ele tirou tudo de aluguéis e muitas coisas também de construção agora sendo simplificadas. Então, mais imóveis foram colocados no mercado, maior oferta, preços caem bastante. Obviamente, eles ainda vão subir por causa da inflação residual vindo de aumentos de preços, expansão de base monetária feita pelo Fernandes. Mas você consegue ver que nesse setor aqui está começando a se controlar. A questão é que outros setores ainda estão puxando, você tem coisas que vão afetar isso. Agora, com a entrada de dólares por causa da colheita, com a entrada agora de novos alimentos, por causa de importações, novos produtos, temos uma tendência boa aqui de controle da inflação, do custo de vida, do dia a dia das pessoas. E aí a gente pode ver, quem sabe, tá se falando já de controles de câmbio sendo retirados ainda ali ao redor de junho, julho, e a gente pode ver a estabilização disso. Se ele conseguir uma estabilização disso aqui em 6, 7, 8 meses, isso aqui é um negócio absolutamente histórico. E aí ele tem os outros 4 anos e meio do mandato dele para pegar o avião subindo, para colocar isso aqui na linha e para produzir um crescimento, o que seria fantástico. Claro. É difícil criar expectativas, né? Eu evito para não me frustrar com isso depois e tudo mais, né? Só se decepciona quem cria expectativa. Mas são bons sinais e são coisas que muitas pessoas que duvidaram não esperavam que isso estaria acontecendo tão rápido assim. Inclusive, eu não esperava resultados tão rápidos assim. Imaginei que levaria uns 2, 3 anos para controlar essa inflação, não um papo de 6 meses aqui. E como eu falei lá no meio do vídeo, nós vamos ter Chopp sem Imposto aqui em São Paulo. O link estará na descrição ali embaixo para você. É só para a gente ter uma noção de quantas pessoas vão para saber se vai encher demais ou não, esse tipo de coisa, porque tem enchido e pode ser um problema, é meio sofrendo com sucesso, mas enfim. Mas links e dados estarão lá na descrição. Por esse vídeo é isso.